בעזרת השם דף חף, תתת זה שבחרות, תודה פסוע בבין זה נובדיו שלום עליכם. Estamos דף חף, עמוד א', na quinta linha de cima, começando a linha. Tendo Rebanan falar breta. Vimos uma Mishnah no show passado, no começo do capítulo, vamos ver de novo os conceitos e vamos entender bem melhor tudo isso. Es batnata, badai lakwe. O caso que a gente viu, o judeu comprou uma fêmea de um goi e essa fêmea deu cria agora. Não sabemos se esse é o primogênito, tem que ser dado ao Kohen, ou não. Então, a primeira opinião é de Rabi Ishmael. Fala o sábio, se um judeu comprou uma cabra com até um ano de vida, e ela deu cria agora, esse é o primogênito. Fala Rabi Ishmael, a cabra não dá cria duas vezes no primeiro ano. Então, deu cria no primeiro ano, é o primeiro filhote, vai para o Kohen. Se o judeu comprou a cabra com mais do que um ano de vida, ela deu cria agora, pode ser que é o primeiro, pode ser que é o primogênito, pode ser que não, pode ser que ela já deu cria antes. Então, na dúvida, o coelho não recebe nada. Se ele não tem uma prova que ele merece, numa situação de dúvida, o animal fica onde está com o dono. Isso é uma dúvida se é o primogênito ou não. O dono vai ter que deixar esse animal no pasto, esperar que ele se defeitue e sofra alguma fratura. Aí, mesmo se é o primogênito, é um primogênito defeituoso, pode ser abatido e comido. Como a gente já sabe, quando um sacrifício se defeitua, ele perde a santidade do sacrifício. E no caso do primogênito, pode ser comido. Rachel Batstein, Vadai Lakuen. Se um judeu comprou uma ovelha com até 2 anos de vida, e ela deu cria agora, com menos do que 2 anos, dentro dos 2 primeiros anos, esse é o primogênito, fala Rabi Ishmael. Porque a ovelha não dá cria 2 vezes nos primeiros 2 anos. Deu cria agora, é o primeiro. Então, vai para o Kohen. Mikanu Lelan Safek. Se o judeu comprou a ovelha com mais do que 2 anos de vida e deu cria, pode ser que é o primogênito, pode ser que não. Fica com o dono na dúvida. Paraba Tchelosh. Se o judeu comprou uma vaca com até 3 anos de vida, então ela deu cria, é para o Kohen, pelo mesmo motivo, vai dar ela Kohen. A vaca não dá cria 2 vezes nos primeiros 3 anos de vida. Então esse aqui, ela deu cria agora, é o primeiro. E é o primogênito. Mikanu Lealan Safek. Depois de 3 anos, é uma dúvida. Hamorá Kepará. Fala que é uma burra, tem a mesma lei do que a vaca, e depende dos 3 anos. Fala Biosibirabidá discutindo que não, com relação à burra é diferente. Se um judeu comprou uma burra com até 4 anos de vida, ela deu cria, é o primeiro. A burra não dá cria 2 vezes nos primeiros 4 anos de vida, fala Biosibirabidá. Então ela deu cria agora dentro dos 4 anos, é o primeiro, vai para o Kohen. Depois de 4 anos já é uma dúvida. Tudo isso que a gente falou é baseado na opinião de Rabi Ishmael. Quando falaram isso para Rabi Yoshua, ele disse, vamos falar para Rabi Ishmael que ele errou. Por quê? Ilu bevlad pilvad abema nifteret hayaked vareha. Fala Rabi Yoshua, se o primogênito é só um filhote normal, Rabi Ishmael tem razão. Vamos usar o exemplo da cabra. A cabra não dá cria para 2 filhotes normais no primeiro ano de vida. Dá cria a um só, no máximo. Então, deu cria agora, é o primogênito. Se é assim, que somente um animal normal é considerado um primogênito, então, Rabi Ishmael tem razão. Ela, mas fala Rabi Yoshua que não. Simana Vlad Babemadaka Tinuf. Obegassá Shiliá, Obeixá Shapir Veshiliá. Disseram os Rahamim, fala Rabi Yoshua, que se um animal de porte leve, como uma cabra ou uma ovelha, tem tinuf. Tinuf é quando sai sangue do ventre. Isso é o primogênito. Isso é um filhote que saiu dessa forma. A cabra perdeu a gravidez e saiu o sangue. Os sábios disseram, esse é um filhote. Se esse nasceu primeiro, é um primogênito, mesmo que saiu só sangue. O próximo já não é mais o primogênito, falaram os Rahamim. No caso de animal de porte leve, uma cabra ou uma ovelha depende desse tinuf, esse sangue. No caso de um animal de porte pesado como uma vaca ou uma burra, se sai a placenta do ventre, isso é um nascimento. E o próximo filhote já não é mais o primogênito. No caso de uma mulher, se sai chapir, que é um volume de pele do ventre ou a placenta, isso é um nascimento. Então, disse Rebbe Yoshua, no caso da cabra, por exemplo, o judeu comprou uma cabra do goi no primeiro ano de vida. Ela deu cria agora. Fala, Rebbe Yoshua, com certeza essa cabra não deu cria a um filhote normal antes. Mas pode ser que saiu tinuf, pode ser que saiu sangue do ventre da cabra que estava grávida. E esse era o primogênito. Esse próximo talvez não é. É uma dúvida. Então a dúvida fica com o dono. Não como o Rabi Shmuel, que diz que esse filhote vai para o coelho. Assim falaram os Chachamim. Vani, em meu merker. Diz Rabi Shua que ele discute com o Chachamim. Ele discute com o Rabi Shmuel também, mas por um outro ponto. Ela este tinfa bat shisha yoledet betoch shnata. Vamos ver qual é a discussão entre Rabi Shua e Chachamim na sequência. Literalmente disse Rabi Shua: se a cabra teve tinuf, saiu sangue do ventre dela nos primeiros 6 meses de vida, ela ainda pode dar cria a um animal normal até o final do primeiro ano. Se ela teve tinuf nos primeiros 6 meses, ainda tem tempo dela dar cria até o final do primeiro ano. Se uma ovelha sofreu tinuf, saiu sangue do ventre da ovelha no primeiro ano de vida, ainda ela pode dar cria a um filhote normal até o final do segundo ano. Se ela teve tinuf no primeiro ano, ela pode ainda dar cria até o final do segundo ano. E não está claro o que Rabi Shmuel discute com o Chachamim, vamos ver. Amar Rabi Akiva, ani lo bati lidei midazu. Disse Rabi Akiva que ele discute também, vamos ver qual é a discussão. Ela kol sheyadua shebichra en kan lakuen klum. Fala Rabi Akiva, se a gente sabe que, digamos, a cabra deu cria antes ou sofreu tinuf, esse próximo filhote fica com dono, com certeza, não é o primogênito. De kol shelo bichra arezu lakuen. Se a gente tem certeza que ela não deu cria, não sofreu tinuf e nasceu esse filhote, é com certeza para o kohen, é o primogênito. Safek yachel b'mumo labealim. Numa situação de dúvida, não sabemos o que aconteceu com a cabra, esse filhote é safek bechor, um primogênito duvidoso. Então, na dúvida, ficar com o dono, ele vai esperar que esse animal se defeitue, talvez é o primogênito, ele não pode comer ainda, até que se defeitue, ele vai abater e comer. Vamos entender agora essa breta. Bemai kamir figer Rabi Shmuel ve Rabi Yoshua. Qual é a discussão entre Rabi Shmuel e Rabi Yoshua? Então, lema betinuf poter kamir figer. Talvez a machloket é com relação a tinuf. Digamos que a gente sabe que essa cabra sofreu tinuf, saiu sangue do ventre dela. Talvez a discussão é, será que isso é considerado como um nascimento ou não? Bishmuel vai dizer que não. Então o filhote normal é o primogênito. Esse sangue não. Talvez é isso. Bishmuel vai dizer como Rahamim. Esse sangue que saiu do ventre era um filhote. É o primogênito. O próximo já não é. Talvez essa é a discussão. Fala agora que não. Ide hazinan de tinef de kul amalopligi de tinuf poter. Se a gente sabe que essa cabra passou por tinuf, todos concordam que esse era o primogênito. Esse é um filhote também. Nasceu dessa forma, como sangue. É uma gravidez que ela perdeu, mas é um nascimento. Todos concordam com isso. Todos concordam que o próximo filhote não é o primogênito. Aqui a discussão é: será que a gente suspeita que aconteceu tinuf? O judeu comprou a cabra do goi. Ele não sabe se aconteceu tinuf ou não. Ela deu cria agora. Será que a gente suspeita que aconteceu tinuf ou não? Rabi Shmuel Savar, en chosheshim le tinuf. Fala Rabi Shmuel, não suspeitamos disso. Não é suficiente e comum que saia sangue do ventre da cabra, que ela perca a gravidez? Não suspeitamos que isso aconteceu? Enquanto a gente não sabe que isso aconteceu, não suspeitamos. Avaliamos que esse filhote é o primeiro e vai para o Cohen. Rabbi Yoshua Savar, Rogério de novo. Rabbi Yoshua discute e diz que é suficiente comum que aconteça de novo para que a gente suspeite. Pode ser que aconteceu de novo, pode ser que não. Na dúvida, esse filhote fica com o dono. Pergunta pelo Raiz. Rabbi Yoshua não suspeita que talvez aconteceu de novo? Vê a Marava. Machvarta Rabbi Shmuel que Rabbi Meir se vira lei. De Raiz Lemiut. Pergunta, vimos no show passado que Rabbi Shmuel vai como Rabbi Meir. Numa situação que a gente tem uma dúvida. Na maioria dos casos, a situação é A. Na minoria dos casos, a situação é B. Fala Rahamim, seguimos o indicador da maioria. Avaliamos que a situação aqui é A. Por exemplo. Agora, Rabbi Meir fala que não. Suspeitamos que talvez esse caso é como a minoria. Suspeitamos. Reish Lemiuta. E vamos dizer que talvez a situação aqui é B. Rabbi Shmuel vai como Rabbi Meir, que suspeita que talvez esse caso é como a minoria. Então, aplicando aqui, a maioria das cabras não sofre tinuf, a minoria sim. Então, Rabbi Shmuel deve dizer, suspeitamos que talvez essa cabra que o judeu comprou do goi é como a minoria, que sofreu tinuf. Por que não? Então, vamos dizer que Rabbi Shmuel não tem suspeita que aconteceu tinuf, mas se ele vai como Rabbi Meir, ele deveria sim suspeitar. Como, porque talvez esta cabra pertence à minoria das cabras que sofreu de novo. Mas que não. Que reis de humra, le cura do reis. Vamos ver duas respostas. A primeira resposta é a seguinte. Quando Rabbi Ishmael suspeita que talvez uma situação é como a minoria, é para dificultá-la. Se a o indicador da maioria vem facilitar, fala Rabbi Ishmael, não vamos facilitar assim. Não vamos nos apoiar em Rov, no indicador da maioria, para facilitar. Porque talvez esse caso é com a minoria, temos que dificultar na dúvida. Isso que disse Rabbi Shmuel, isso que disse Rabbi Meir. Mas aqui, se vamos suspeitar que essa cabra é como a minoria que sofreu tinuf, vamos estar facilitando a lei. Vamos estar dizendo, talvez aconteceu tinuf, talvez saiu sangue do ventre da cabra, e esse filhote que nasceu agora não é o primogênito. Fica para o dono, estaremos facilitando a lei, usando como base a minoria. Isso não. Isso é uma resposta. Bem, vai ter uma outra resposta. Benekula benekumra, chayesh. Tanto numa situação que a minoria facilita a lei ou dificulta a lei, Rabbi Shmuel segue também a minoria. Então, o Sr. Gmar diz, vai falar uma outra explicação. Talvez a Mishmer diz, talvez essa cabra teve tinuf, talvez não. Leve em conta também a minoria, mesmo que isso facilite a lei. Fala, Mishmer, não seguimos o indicador da maioria. Pode ser que saiu sangue do ventre da cabra e esse filhote não é primogênito, pode ser que não saiu sangue e é o primogênito. A Mishmer leva em conta as duas possibilidades. Talvez aconteceu tinuf, talvez não. Então qual é a discussão? O caso aqui, Vechabi metanefet vechozeret veioledet betor shnatá kamifri. Conforme essa segunda explicação, a machloket é a seguinte. O que acontece se a cabra teve tinuf no primeiro ano de vida? Será que ela vai dar cria também no primeiro ano de vida? Ou será que não? Drebishmer savar metanefet enachozeret veioledet betor shnatá. Fala, Bishmer, que não. Se aconteceu tinuf, essa cabra não vai dar cria também no primeiro ano de vida. Verdemideoli, Vadailotanif. Se essa cabra deu cria no primeiro ano de vida, é sinal que não aconteceu tinuf. Se tivesse acontecido tinuf, ela teria dado cria depois do primeiro ano. Deu cria dentro do primeiro ano, e então a gente vê que não aconteceu tinuf. Se não aconteceu tinuf, esse filhote é o primogênito. Assim fala Bishmael. Rabbi Yoshua Savar, metanefet, chozeret, veoledet, betor shnatá. Fala Rabbi Yoshua que não. Existem casos que a cabra sofre tinuf e mesmo assim ela é engravida e dá cria também no primeiro ano de vida. Então é uma dúvida se aconteceu tinuf ou não. É uma dúvida se esse que nasceu agora é o primogênito ou não. Fica para o dono. Então, duas explicações para entender a machloket Rabi Shmuel e Rabi Yoshua. Então, continuamos. Vani en yomerken. Como a gente viu na Mishnah, isso que disse Rabi Yoshua até agora, ele está dizendo a opinião de Rahamim. Agora, fala Rabi Yoshua, a opinião dele própria é diferente. Ela é esse tinfá bat shisha yolene toch shnatá. Disse Rabi Yoshua, se a cabra sofreu tinuf com bat shisha, ou seja, que já completou 6 meses de vida, e no 7º mês sofreu tinuf, saiu sangue, ela ainda pode dar cria dentro do 1º ano. Então, se ela teve tinuf no 7º mês, ainda ela pode dar cria no 1º ano. O período de gestação de uma cabra são 5 meses. Então fala, Yoshua, ainda tem tempo. Se a ovelha sofreu tinuf no princípio do 2º ano de vida, já completou 1 ano, ainda tem tempo dela da cria até o final do 2º ano. Então, vamos seguir o exemplo da cabra para facilitar. Maika ben Gamre le Savre pergunta qual a diferença entre Rabi Yoshua e Rahamim. Eles falaram praticamente a mesma coisa. Suspeitamos que aconteceu tinuf, ainda tem tempo de nascer um filhote depois disso. Então, qual é a discussão? Vamos ver algumas explicações. Então, Kegon Shetinfa Besof Shisha. O caso é o seguinte. O caso é que a cabra, por exemplo, teve tinuf no 7º mês de vida. Veika Benayu Dezeiri. Então, a primeira explicação diz, Rabi Yoshua e Rahamim discutem sobre o que disse Zeiri. Damar Zeiri falou o sábio. En tinuf pachot mishloshim yom. Disse Zeiri, se a cabra sofre tinuf no começo do 7º mês de vida, ela não vai aceitar cruzar com um macho enquanto não passaram 30 dias. Então, se ela teve tinuf no começo do 7º mês, ela só vai aceitar um macho no começo do 8º mês. Assim falou Zeiri. Então, se digamos, no 7º mês, no final, por exemplo, ela teve tinuf, fala Zeiri, ela só vai aceitar um macho no final do 8º mês. Então, fala Zeiri, numa situação dessas, quando a cabra vai dar cria? 5 meses depois? Depois que passa 1 ano de vida? Então, legamre itlei de Zeiri. Rahamim sustenta como Zeiri. Então, a gente sabe que essa cabra teve tinuf no 7º mês. A gente sabe também que essa cabra deu cria dentro do 1º ano. Antes de fazer 1 ano de vida, ela já deu cria. Quando o judeu comprou a cabra do goi. Fala Rahamim como Zeiri. Se esse tinuf que ela teve no 7º mês é um tinuf como um nascimento, isso não seria possível. A cabra não vai aceitar um macho enquanto não passaram 30 dias. E ela teria dado cria depois de completar 1 ano de vida. Ela deu cria antes. Então você vê que esse tinuf não foi um nascimento. Simplesmente sangue saiu. Por isso a cabra aceitou um macho dentro do 7º mês e teve tempo de nascer um filhote dentro do 1º ano. Então fala, Rahamim, esse é o primogênito. Aquele tinuf do 7º mês não é levado em conta. Não foi um nascimento. E a prova disso é porque ela aceitou um macho no próprio 7º mês. Se fosse um tinuf com um nascimento, ela teria rejeitado o macho enquanto não passou 1 mês. Não passaram 30 dias. Ela teria dado cria depois do 1º ano. Lessavre leite le desire. Rabi Yoshua discute com Zeiri. Fala, Rabi Yoshua, pode ser que esse tinuf do 7º mês foi um nascimento. E ela mesmo assim aceitou um macho no 7º mês e teve um filhote dentro do 1º ano. Ou seja, Rabi Yoshua discute com Zeiri. Isso é a primeira explicação. Vem para o tema uma outra possível explicação. Dekule ama itleu dizeire. Podemos dizer, Rahamim e Rabi Yoshua concordam com Zeiri. A cabra não vai aceitar um macho enquanto não passaram 30 dias do tinuf. Se o tinuf é realmente verdadeiro como um nascimento. Então o caso é como a gente viu. A cabra, a gente sabe, teve tinuf no 7º mês. A gente sabe também que ela deu cria dentro do 1º ano. Então, e todos concordam que a cabra não aceita o macho dentro de 30 dias do tinuf. Então o quê? Qual é a discussão aqui? A discussão é se a cabra ela vai dar cria com menos do que 5 meses de gestação. Ou seja, viramos a página. Legamre, loambrinan e oledet lemekutain. Fala, Rakami. A cabra dá cria depois de 5 meses de gestação. Não antes. Então o quê? Essa cabra teve tinuf no 7º mês. Se fosse tinuf realmente como um nascimento, ela teria dado cria depois do primeiro ano. Porque ela teria aceitado um macho só depois de 30 dias, no 8º mês. Ela teria dado cria 5 meses depois, não menos. Agora, ela deu cria dentro do primeiro ano. Então você vê que esse tinuf não foi um tinuf verdadeiro, não foi um tinuf como um nascimento. Por isso a cabra aceitou um macho no 7º mês e deu tempo dela dar cria dentro do primeiro ano. Assim fala Chachamim. Então esse macho aqui é o primogênito. O tinuf não foi o primogênito. Lesavre abrina de oledet lemekutain. Fala Yoshua que não. É suficiente e normal que a cabra dê cria com menos do que 5 meses de gestação, antes de completar 5 meses. Então pode ser que esse tinuf foi um nascimento. A cabra aceitou um macho só no 8º mês. Na metade, no final do 8º mês. Não faz diferença. E deu tempo dela dar cria no primeiro ano, porque ela deu cria com menos do que 5 meses de gestação. Então suspeitamos que esse não é o primogênito. Pode ser que sim, pode ser que não. Fica com o dono na dúvida. Essa é a segunda explicação da Mahlok. Vem, vai ter uma terceira explicação. Lo amrinan yoledet lemekutain. A terceira explicação diz que Rebbe Yoshua e Hachamim concordam com Zeiri, concordam também que a cabra, por padrão, não dá cria com menos do que 5 meses. Aqui é o caso mais específico. Sabemos que a cabra teve tinuf no primeiro dia do 7º mês de vida. No primeiro dia do 7º mês de vida, a gente sabe que essa cabra teve tinuf. Saiu sangue do ventre dela. Então, com certeza, a cabra não vai aceitar um macho. Se é um tinuf verdadeiro, não vai aceitar um macho até o primeiro dia do 8º mês. Então, do primeiro dia do 8º mês até o último dia do 12º mês, temos exatamente 5 meses. Ou seja, esse último dia do primeiro ano de vida da cabra é o último dia dos 5 meses. Então, Lesavre, Amrina Mitzata Yom Kikulo, fala Rebbe Yoshua, é possível que a cabra realmente engravide no primeiro dia do 8º mês e dê cria no último dia dos 5 meses de gravidez. Mitzata Yom Kikulo, no último dia é possível que ela dê cria já. Último dia dos 5 meses. Então, pode ser que esse tinuf foi um nascimento. E realmente a cabra só engravidou no primeiro dia do 8º mês. E no último dia dos 5 meses de gestação, ela deu cria. É possível. Então suspeitamos que talvez isso que aconteceu. O tinu foi um nascimento. Esse filhote não é o primogênito, talvez. Fica com o dono na dúvida. E isso é uma suspeita se é o primogênito ou não. Então o dono vai ter que esperar que se defeitue e depois ele pode abater e comer. Se fala Rebbe Yoshua. Legamre lo amrina mitzata yom kikulu. Fala, Ramiro, isso não é possível. A cabra passa por 5 meses de gestação e no próximo dia ela já pode dar à luz. Não no último dia dos 5 meses. Então o quê? Essa cabra teve tinuf no primeiro dia do 7º mês. Sabemos disso. Não sabemos quando ela engravidou. Se esse tinuf é verdadeiro, fala, Rafamim, ela teria aceitado um macho só a partir do primeiro dia do 8º mês, 30 dias depois. Mas fala, Rafamim, se isso que aconteceu, o macho teria nascido depois do primeiro ano, não no último dia do primeiro ano. Porque a cabra não vai dar cria no último dia dos 5 meses de gestação, somente a partir do dia seguinte. Se ela deu cria no último dia do primeiro ano, é sinal que ela engravidou no 7º mês. Se ele engravidou no 7º mês, se vê que esse tinuf do primeiro dia do 7º mês não foi um tinuf verdadeiro, senão ela teria esperado 30 dias no mínimo para cruzar. Então, se o filhote nasceu no último dia do primeiro ano, é sinal que ela engravidou no sétimo mês, no final pelo menos. E é sinal que esse Tinuf não foi um nascimento. Então, esse é o primogênito. Se o Tinuf fosse do nascimento de um primogênito, que saiu como sangue, a Kaaba teria aceitado o macho no primeiro dia do oitavo mês, e o filhote teria nascido, pelo menos, no próximo dia, que terminaram os 5 meses de gestação, seria já depois que a cabra cumpriu 1 ano de vida. Se ela deu cria no último dia do primeiro ano, é sinal que ela engravidou no sétimo mês. É sinal que o Tinuf não foi um nascimento verdadeiro, por isso ela aceitou cruzar antes de 30 dias do Tinuf. Então fala, Rahamim, o Tinuf não foi um nascimento. Esse filhote que nasceu é o primeiro, é o primogênito e vai ser dado o coi. Continua. Amar Rabi Akiva, anilobati lidemidazu. Rabi Akiva discute. Nem está claro qual é a discussão. Ela colocha duas vejole. Maika ben Rabi Akiva de Rabi Yoshua. Qual é a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Yoshua? Amar Rabi Harina Misura, halav poter e kabeinar. A discussão é o que acontece se o judeu compra uma cabra, por exemplo, e nesse momento a cabra está produzindo leite. E depois ela dá cria. O que a gente entende disso? Rabbi Akiva Savar, Halav Poter, Alecha Harov Behemot, Verov Behemot, En Cholvot, Elem Ken Yoldot. Para Rabbi Akiva, ela está produzindo leite agora. Então, deve ser que ela deu cria antes. Por isso ela está produzindo leite. Então, se é assim, esse filhote que nasceu agora não é o primogênito. Então, fica para o dono. Rabbi Akiva Savar, Haika Miuta de Cholvot, Afar Pishen Yoldot. Fala, Yoshua, conforme essa explicação. Temos a minoria de cabras que produzem leite antes de dar cria. Na minoria dos casos, isso acontece. Suspeitamos que essa cabra é como a minoria. Ela está produzindo leite agora. Pode ser que ela nunca deu cria. Então, suspeitamos que esse filhote é o primogênito. Talvez sim, talvez não. Fica para o dono, mas o dono tem que esperar que se defeitue para poder comer. Rabbi Akiva diz, conforme essa explicação. Se ela está produzindo leite agora, avaliamos que ela deu cria antes. Se é assim, seguimos o indicador da maioria. A maioria das cabras só produz leite depois de dar cria. Seguimos essa maioria. Avaliamos que ela já deu cria. Esse filhote é do dono, como um animal laico, não primogênito. Fala de Yoshua, suspeitamos que também essa cabra é como a minoria que produz leite antes de ter algum filhote. Então pode ser que ela nunca teve nenhum filhote, produziu leite agora, e esse filhote é o primogênito? É uma dúvida. Na dúvida, o animal fica com o dono e tem que esperar que se defeitue para poder comer. Se torne um bechor balmum. Então, mi raiz de Yoshua lemiut. Como podemos dizer que Rabi Yoshua suspeita que talvez essa cabra é como a minoria? Vetna, olha só essa Mishnah, com relação à lei de Ibum. Aitala Hamot. Então, revisando em resumo o que a lei do Ibum, como a gente viu no show passado. O marido faleceu sem filhos. Então, a viúva é uma Yevamá. Ela está vinculada ao irmão do marido para fazer Ibum, se casar com ele, ou Halitzá, se desvincular dele. Tirar o sapato dele, fazer o ritual da Halitzá e se desvincular dele. Se existe um Yavá, existe o irmão do marido, a Yevamá não pode se casar com outro homem antes da Halitzá. No caso aqui, a situação é que um casal viajou, foi morar fora, longe dos sogros. Quando eles saíram, eles se mudaram, o marido não tinha nenhum irmão e a sogra não estava grávida. Agora o marido faleceu sem filhos. Pode ser que a sogra teve um menino. Esse é o Yevamá, pode ser que não. Pode ser que essa Yevamá, a viúva, pode se casar com outro homem, porque talvez não tenha nenhum irmão do marido. Talvez ela está vinculada a ele, talvez a sogra deu à luz. Então fala, Danaka, se quando eles se mudaram, a sogra não estava grávida, não temos que suspeitar que talvez ela deu à luz a um menino. Por quê? Tem mulheres que não engravidam, não conseguem engravidar de novo. Tem mulheres que engravidam. Mesmo essas que engravidam, às vezes perdem a gravidez. Mesmo essas que não perdem a gravidez, dão à luz a meninas. Então, fala Tanaka, mas existe uma chance menor, bem menor, que a sogra deu à luz a um menino? Não suspeitamos. Mas se quando o casal se mudou, a sogra estava grávida, suspeitamos que talvez ela deu à luz a um menino. Mesmo nesse caso, não suspeitamos. Por quê? Qual o motivo de Rebbe Yoshua? Kassavar, rov meu barot yoldot, o miut ma pilot. Bekola yoldot, merza zharim, o merza nekevot. Smoch miuta de ma pilot, le merza nekevot. Levoleu zharim, miuta, o le miuta lo chayshina. Explica agora. Fala Rebbe Yoshua o seguinte. A sogra estava grávida. Mas a minoria das grávidas perde a gravidez. A maioria dá à luz. Metade dessas que dão à luz a meninas. Metade a meninos. Então, fala Rebbe Yoshua. Se a gente suspeita que essa sogra deu à luz a um menino, estaremos seguindo a minoria. Porque tem maioria que dá à luz, minoria que não dá à luz, perde a gravidez. Vamos pegar essa minoria que não dá à luz, perde a gravidez. Agora, mesmo essas que dão à luz, metade da luz é meninas. Então temos a metade. Então, se a gente suspeita que talvez a sogra deu a luz a um menino, estaremos seguindo a minoria. Porque metade das que dão a luz a meninas. Além disso, temos a minoria dessas que, das grávidas, que perdem a gravidez. Então, se por exemplo, vamos falar, 90% das que estão grávidas dão a luz. 10% perdem a gravidez, por exemplo. Agora, pegamos esses 10% que não nasceu o menino. 45% das que dão à luz a meninas. 45% dessas que dão à luz a meninos. 90% dão à luz, então 45% meninas, 45% meninos. Tem 50%, 55% de chances que essa... A sogra grávida não deu à luz a um menino. Tem 10% que ela perdeu a gravidez, 45% que ela deu à luz a uma menina. Então tem só 45% que ela deu à luz a um menino. Fala, Buxo, não seguimos a minoria, não suspeitamos que aconteceu a minoria. Temos uma dúvida aqui, falamos que provavelmente o que aconteceu aqui é como a maioria dos casos, que não nasceu um menino. Então o que se vê? Rebbe Yoshua, ele não leva em conta a minoria. Então como é que a gente pode falar antes que Rebbe Yoshua sim leva em conta a minoria? Diz, a minoria das cabras produz leite antes de dar a cria, antes de dar a luz. Então suspeitamos que isso que aconteceu. Rebbe Yoshua não segue a minoria nesse caso do Ibum. Então não podemos dizer que ele segue a minoria no caso das cabras. Então fala Gumará, temos que inverter as opiniões. Rebbe Akiva é o que suspeita que talvez essa cabra é como a minoria das cabras, que produz leite antes de dar cria. Então, fala Rebbe Akiva, talvez esse filhote é o primogênito. Talvez não. Então fica para o dono, espera que se defeitue e pode comer. E Rebbe Yoshua fala que não. Seguimos a maioria. A maioria das cabras só produz leite depois de dar cria. Ele está produzindo leite agora, então avaliamos que ela já deu cria. Esse filhote não é o primogênito. Beatane, como fala a Breita. Halav poter, de Rebbe Yoshua, Rebbe Akiva omer halav eno poter. Beatane, uma Breita exatamente assim, com as opiniões como a gente acabou de inverter. Isso fala que amarabamos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver alguns conceitos interessantes sobre Maaser Behemah, com muito mais novidades. Amém, sou Baruch Adonai Olam, amém, amém.